contra ninguém, mas acima de tudo, a favor de todos aqueles que têm a necessidade de proteger os seus deveres, os seus direitos fundamentais. É essa a nossa preocupação, é este o nosso cuidado e é com esta visão que aprovaremos estas propostas de lei, mas também estaremos disponíveis em certa especialidade para integrar as situações que mereçam. Não só as crianças, mas também os adultos e todos aqueles que abrem a porta para a entrada neste país. Mas que não se use as crianças para lançar isto como arma de arremesso. Utilizemos esta situação, uma situação que fortalece Portugal, que fortalece a Europa e que, acima de tudo, defende os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Com este Governo e com esta maioria, Portugal voltou a ter política de imigração. Voltou a ter rigor na entrada. Para entrar em Portugal, passou a ser preciso cumprir as regras. Voltou a ter fiscalização na permanência. Temos, neste momento, uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP que fiscaliza essa permanência em território nacional depois do criminoso desmantelamento do CEF e do vazio que isso originou. Efetividade no afastamento. Quem não cumpre regras e é objeto de uma decisão judicial para sair do nosso país tem de sair efetivamente e essas ordens têm de ser cumpridas. Verdade no asilo e na proteção internacional. O asilo não pode ser um recurso para quem é imigrante económico, não reúne os requisitos para entrar e tenta através da janela do asilo aquilo que não conseguiu através da porta das regras que se aplicam a todos. Humanismo na integração. E é muito importante esta dimensão também. Só depois de termos todas as outras, de termos uma política de imigração que ponha dentro quem pode estar dentro, quem seja realista em relação àqueles que não podem entrar e que consiga afastar aqueles que têm de ser afastados, é que pode depois tratar bem aqueles que cá estão. E tratar bem não é fazer o que o Partido Socialista fazia, que era dar-lhes um papel e atirá-los para qualquer cave a monte sem qualquer dignidade. Mas também sensibilidade em relação aos mais vulneráveis. E aí é preciso dizer-se relativamente a esta proposta de lei. O que foi dito pelo Sr. Deputado Fabián Figueiredo é absolutamente falso. Se é alguma coisa é feita aqui relativamente aos mais vulneráveis, é tratá-los com especial cuidado, e especialmente em relação às crianças, e especialmente em relação às crianças, aos menores desacompanhados, para os quais há essa sensibilidade. Com certeza que há, e com certeza que há um tratamento especial. Mas esta proposta de lei resulta do movimento que é o movimento europeu. Nos últimos 20 anos, a Europa tem uma política de retorno que é totalmente ineficaz. Em cada 5 decisões de afastamento de cidadãos imigrantes que estão ilegalmente em território europeu, a União Europeia e os seus Estados-membros só conseguem afastar um deles. Ou seja, em cada 5 pessoas, há 4 que foram objeto de uma decisão de um tribunal para saírem do território europeu e não saíram efetivamente. Digam-me que espaço do mundo se pode dar ao respeito quando não consegue executar 4/5 das suas próprias decisões. E digam-me como pode estar a população europeia segura se sabe que há 4/5 de pessoas que devem ser afastadas de território europeu e que cá continuam. É por isso que quando o Sr. Deputado Fabián Figueiredo diz que prefere celebrar a vida, nós também, mas gostávamos de poder celebrar a vida de Henri Novák. E essa nem a sua família, nem nós podemos celebrar, porque foi vítima de um crime bárbaro, de um desses que já devia ter de cá saído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enquanto os grupos parlamentares que ainda não se inscreveram ganham um balanço para o fazer, eu aproveito para informar a Câmara que se encontraram e encontrarão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de cidadãos de Vendas Novas, um grupo de alunos e professores do Colégio Atlântico do Seixal, um grupo de alunos e professores do Centro Escolar de Benavente, um grupo de cidadãos de Viana do Castelo, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, um grupo de alunos da Escola Secundária Domingos Rebelo de Ponta Delgada e um grupo de jovens da Freguesia de Martim, em Barcelos. Peço à Câmara, por favor, de saudar os nossos convidados. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tenho agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O país, nas últimas eleições, deu uma mensagem clara. Pretende uma imigração regulada, com regras e humanista. Este caminho é aquele que tem sido seguido genericamente pela legislação que tem sido aprovada, com falhas, com insuficiências, às vezes com erros, mas é isso que está a ser feito e a que a Iniciativa Liberal tem dado também o seu aval nas últimas votações nesta matéria. Agora, este edifício jurídico tem que ser um edifício jurídico completo. Não faz sentido simular que existem regras para determinadas questões e depois deixar portas abertas, portas que não funcionam nessa triagem, nessa filtragem sobre as pessoas que podem entrar e aquelas que não podem entrar. Estes diplomas vão, portanto, nesse sentido e, nesse sentido, fazem parte da construção de um edifício jurídico que a Iniciativa Liberal apoia. É evidente que há aqui limitações e dúvidas que nós temos e que queremos discutir na especialidade. Por exemplo, tem o Estado, independentemente do edifício jurídico, as condições para aplicar estas medidas legislativas? A AIMA e todas as entidades estão preparadas para as aplicar? Do ponto de vista das próprias instalações, as instalações são suficientes e adequadas à política que se quer aplicar? As questões sobre a detenção e a aplicação de medidas restritivas, onde é que acaba uma e começam as outras? Tudo isso são matérias que devem ser discutidas com profundidade. Da mesma maneira, o âmbito da intervenção de juiz, em que situações é que deve intervir, em que situações é obrigatório que intervenha. E também as questões sobre a intervenção do próprio Ministério Público, da coordenação com a CPCJ, em tudo o que diz respeito aos menores, cuja defesa, obviamente, deve ser salvaguardada. Portanto, temos uma perspectiva positiva sobre esta matéria, sobre aquilo que está a ser proposto. Queremos, em sede de especialidade, contribuir também para o aperfeiçoamento destas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Partido Socialista não deseja usar a palavra neste ponto. Se não deseja, passa ao encerramento. Deseja, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Peço desculpa, Sr. Presidente, por lapso, pensei que estava inscrito. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro, nestes tempos de utilização da inteligência artificial, que gasta muita água e muita energia, de facto ajuda a poupar tempo, água e energia ao ChatGPT, porque 2/3 das suas intervenções são praticamente iguais, onde quer que esteja, em qualquer circunstância, repete sempre os mesmos mantras, repete sempre a mesma narrativa, mesmo quando todos os dias a realidade deixa-lhe dar adesão. Mas também as iniciativas que o Governo apresenta seguem sempre o mesmo padrão negativo. Vai sempre para lá das necessidades de transposição, e é isto que aqui hoje temos, e vamos dar nota disso, sempre no sentido mais desfavorável às pessoas em necessidade de proteção, como todos os parceiros sublinham, legisla sempre de forma desarticulada com o resto da ordem jurídica. Esta é não a primeira, não a segunda, não a terceira, não a quarta, não a quinta, a sexta alteração à lei dos estrangeiros que vem concorrer em simultâneo com outra que está pendente na Comissão e, mais uma vez, legisla sem apresentação de dados que evidenciam a necessidade das mudanças, por exemplo, ao nível dos abusos do regime de asilo, ao nível dos abusos evidenciados como fundamento para apertar a malha, mas sem que existam dados que revelem que há, de facto, um problema com uma escala que precisa desta ordem e sempre, sempre abusando das percepções. Resultados práticos, infelizmente, têm sido vários setores de atividade que não têm capacidade de satisfazer as suas necessidades de pessoas que querem vir trabalhar para Portugal e que os empregadores precisam que elas para cá venham trabalhar, mas também um aumento de sentimentos reais de xenofobia e de racismo que as pessoas migrantes sentem e que não sentiam no passado, e é isto que elas dizem. Porque há tempos não se poderia proferir nesta Câmara a expressão como remigração ou símbolos como este senhor deputado do Chega agora faz, de vai-te embora, sem que isto merecesse um repúdio generalizado da Câmara. Este repúdio generalizado à ideia que são descartáveis as pessoas que entre nós estão e que cumprem a lei, ou que é necessário fazer este sentido de remigração, trazendo para cima da mesa, como faz agora o Sr. Deputado João Almeida, que eu vou identificar pessoalmente, já que quis fazer à parte, eu torno-me parte da intervenção, o Sr. Deputado está a imputar diretamente e refere genericamente, eu estou a falar de migrantes, e o Sr. Deputado automaticamente, o que é que prefere? Assassinos, criminosos, fazendo a associação errada, lamentável. Lamentável entre pessoas que estão entre nós e que não representaram nunca um aumento da criminalidade, como várias vezes já agora
O Sr. Ministro da Administração Interna, em funções, tem reiterado as vezes que for necessário para ver se finalmente, na maioria, se interioriza esta ideia. Não façam essa associação. Essa associação prejudica vidas reais, de pessoas reais que tentam cumprir a lei, que tentam trabalhar entre nós. Mas, acima de tudo, para este debate, eu queria que lessem os parceiros dos Conselhos Superiores, da Magistratura, do Ministério Público, dos Tribunais Administrativos e Fiscais, porque este é um debate sobre alterações da lei. O Pacto para as Migrações pressupõe várias alterações à nossa ordem jurídica, tenta um equilíbrio que, para muitos, vai longe demais, para outros fica aquém, isso é natural em qualquer discussão, mas, acima de tudo, o que é estranho é que se vá para lá daquilo que o Pacto ou que as próprias diretivas e regulamentos que estão aqui em cima da mesa exigem. Porque, de facto, ele tem que ser conforme à ordem jurídica, tem que ser conforme ao nosso direito constitucional. E se, de facto, não olhamos para coisas como o controlo judicial sempre em todas as decisões, o efeito suspensivo de muitas das decisões que têm de ser tomadas e que têm que ficar garantido, o facto de agora passarmos a ter, na sequência de uma triagem efetuada pela GNR e da PSP, o facto das pessoas serem transportadas para centros de triagem e das medidas em causa se virem a aplicar, sim, a menores não acompanhados. Porquê é que falamos deste assunto? Porque é um assunto que é transversalmente frisado em todos os parceiros, como não estando suficientemente acautelado, não é por um fetiche especial de assegurar proteção para esta ou aquela categoria de pessoas, é porque os parceiros que nos são entregues por órgãos independentes dizem que a lei não está suficientemente construída. O facto também de se abrir excessivamente a conceitos indeterminados. Não basta falar em criminalidade grave, tem que explicar quais são os crimes que são graves e que depois ativam consequências. O uso abusivo de detenções administrativas. Abusivo porquê? Porque se prolonga no tempo, por um tempo que é considerado desproporcional. Porque podem ser prorrogados apenas indicando necessidades excepcionais que não são concretizadas. Tudo isto não contribui para uma ordem jurídica que se quer fiel ao Estado de Direito, à ausência de arbitrariedade ou discricionalidade excessiva da parte das autoridades. E mesmo no que diz respeito ao regulamento de execução, à proposta de lei relativa à execução do asilo, eu falava do 75, agora quanto ao 76, temos novamente os mesmos problemas. Esta utilização excessiva de conceitos indeterminados, esta ideia também de que há uma maneira, a forma como tradicionalmente se faz a apresentação dos requerimentos tem que passar a ser presencial, gerando um obstáculo complementar, adicional à forma como as pessoas que se encontram na fronteira, ou não estão sequer na fronteira, mas têm que formular os seus pedidos de proteção, e acima de tudo também o alargamento generalizado de prazos, muitas vezes, que não vem acompanhado das garantias que têm de ser tomadas também ao nível do seu acompanhamento judicial. Esta iniciativa pode eventualmente ser trabalhada e ser melhorada, mas isso pressuporia um reconhecimento de que está desequilibrada e que reproduz um desequilíbrio que, vezes sem conta, tem sido trazido à Câmara nestes termos. Estamos disponíveis, como sempre estivemos, para melhorar e resolver os problemas criados no passado, problemas que subsistem no passado, mas, acima de tudo, haja o reconhecimento que se tem que fazer um trabalho em conjunto para melhorar a capacidade de acolhimento dos estrangeiros, para garantir o cumprimento das nossas obrigações internacionais, que não vêm só das diretivas e dos regulamentos, vêm das várias convenções internacionais em matéria de asilo e de proteção de direitos fundamentais a que a República que a portuguesa, felizmente, continua vinculada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que tem a palavra para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos acompanhado, eu tenho acompanhado, quer aqui no plenário, quer na comissão, diversas posições críticas do PS relativamente ao conjunto das medidas que se têm tomado em matéria de imigração de estrangeiros. E eu devo dizer, em alguns casos, partilho dessas preocupações, portanto não tenho relativamente a isso nenhum problema em reconhecer. Agora, a minha questão é a seguinte, é que ao fim deste tempo, ao fim de 2 anos, eu ainda não percebi qual é a posição do PS, basicamente, em matéria de imigração. O que é que o PS defende? O PS defende o regresso à manifestação de interesse, é porque nós tivemos a seguir a questão do então secretário-geral Pedro Nuno Santos a dizer que se tinha ido longe demais. Mas onde é que os senhores estão? Onde é que os senhores, o que é que os senhores defendem em matéria de imigração? Defendem portas abertas, defendem portas fechadas, defendem portas reguladas. O que é que os senhores defendem? Aliás, o PS também subscreveu o Pacto das Migrações. Portanto, o que é que o PS defende nesta matéria? Sejam claros com o país, os senhores têm essa responsabilidade. Digam ao país o que é que defendem em matéria de regulação dos estrangeiros em Portugal e das entradas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves está a pedir a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Para... Já me estou a rir.
Vai ver que vai ser cumprida.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era para que seja uma interpelação à mesa. Mas vamos ter que ouvir para saber. Faz favor, senhor.
Era uma introdução à mesa para solicitar a distribuição que farei já de imediato das propostas apresentadas pelo Partido Socialista no quadro dos vários diplomas em discussão e que evidenciam qual é a posição do PS sobre esta matéria, designadamente do equilíbrio necessário